Audiobook grátis apresenta. Em Roma não se formava uma ideia clara das monstruosidades praticadas por Galba. Diante destes planos de forte administração, e pelas doutrinas da política de interesse, o quadro da mortandade de 30 mil indivíduos desarmados, convocados juridicamente pela autoridade do pretor, e chacinados traiçoeiramente, pouca impressão fazia na alma do povo romano. A falta de sensibilidade moral preparava sua marcha decadente para a servidão. Mas o crime de Galba era daqueles que fazem levantar as pedras. Dentre os montões de cadáveres, meio incinerados e cobertos de pedregulhos, quando a noite viera por termo à carnificina, levantaram-se cautelosamente algumas das raras vítimas, que a casualidade resguardara dos golpes sucessivos que esmagavam aquela multidão inerme e esses desgraçados, fugindo por entre as trevas cerradas, espalharam-se pelas montanhas e vales, e foram, de povoação em povoação, de cidade em cidade, clamando, bradando, fazendo a narrativa da tremenda catástrofe com que os romanos invasores queriam extinguir os povos lusitanos. Esses foragidos, ainda cobertos de sangue e de lama tábida, rotos e estropiados, levados em um desvario de quem perdeu a razão pela enormidade do terror, dispersaram-se pelos campos e foram dar às grandes cidades municipais como Lisipo, aos conventos jurídicos como Scalabis e Gerabriga, narrando o espantoso sucesso. Por pobras e aldeias, por casais e vilares, por citâneas no alto dos montes, por toda a parte correu o rumor sinistro da mortandade atrocíssima e iníqua, e não houve fôlego vivo que se não estorcesse em ímpetos de cólera impotente, em revolta moral contra o maior atentado que a luz do sol se tinha praticado contra a lei humana. O grito delirante dos foragidos, que iam de terra em terra repetindo a trágica narração, tornava-se contagioso, e acordava um profundo instinto de revolta, que ia crescendo como uma onda até rebentar em uma convulsão irreprimível. Os arevacos, os tites e os belli, povos que andavam sempre em mortais conflitos, agora achavam-se unidos no mesmo protesto. Rugidos de cólera irrefriável irrompiam entre os asturios, calaecos, vaxeus e carpetanos estes olhavam com ansiedade quem daria começo a uma luta, para a qual nada estava preparado, a não ser um temperamento sempre resistente. Para os sul, oretanos, bastitanos e edetanos ardiam em um rancor exacerbado pela inqualificável traição de Galba, legítimo representante da fé romana. Já soavam no ar cantigas de guerra, que levantavam as almas se até por essas povoações remotas e mal conhecidas, como Lubara, Aritium, Eubocoris, Araducta, Verulio, Velade, Arabriga, Tacubis, cujos nomes os geógrafos romanos e naturalistas não queriam repetir por considerar os bárbaros, por onde quer que passaram os foragidos que escaparam casualmente da horrifica matança, já se formavam troços de gente armada com ozes, ou fateixas de arremesso, katanas grossas, pelo instinto natural da defesa de seus lares. Esses poucos foragidos levavam na palavra o incêndio, que se espalhava de cidade em cidade, de povoado em povoado, narrando desenfeitadamente o crime do governo de Roma. É certo que a população lusitana estava cansada das recentes e ineficazes lutas às cidades confederadas e estipendiarias queriam o sossego da sua vida laboriosa, suportando sacrifícios da liberdade. Nas cidades dos turdetanos, como Balsa, Salácia, Setobriga e Coara imprevistamente o caso nefando da carnificina, e lamentavam não existirem chefes que organizassem a resistência contra o brutal e monstruoso atentado. E se esta impotência, ao menos, assegurasse alguns anos de tranquilidade para o sul da península? Outro pretor que venha, diante da impunidade deste, até onde levará as depredações e os morticínios? Os povos que gozavam das garantias de município romano não queriam mover-se para não decaírem dos privilégios que fruíam concedidos pelo conquistador. Os povos que participavam dos direitos do antigo Lácio obedeciam à mesma tendência egoísta. Somente entre os povos na situação de tributários poderia surgir um impulsivo instinto, mais impotente de revolta. Nas cidades dos povos denominados celticos e iberos havia um certo ciúme contra a aspiração hegemônica dos lusitanos, se mais nem por isso se ligou menos interesse às narrativas dos foragidos da matança de Galba. Os seus gritos repetidos de terra em terra chegaram a Laucobriga, a Castralelco, Arandes, Mirebriga, e os trabalhadores do campo interrompiam as beçadas para escutarem esse caso estupendo. As festas religiosas e as nupciais suspendiam-se à chegada de essas figuras sangrentas, que pareciam fantasmas ressurgidos do campo da matança para virem reclamar a eterna vindicta. Ouvireis o que bradavam esses foragidos, quase em delírio, alguns deles caindo no chão esgotados de sangue que ainda vertiam das feridas, outros borbotando sangue pela boca, aos gritos convulsivos com que narravam o caso da mortandade. O pretor Sérvio Sulpício Galba convocou para uma assembleia nas campinas da margem direita do rio Tagus, os três conventos da Lusitânia e Meritense, Pacense e Scalabitano com as 36 cidades estipendiarias, recomendando que viessem sem armas, porque se tratava da distribuição de terras, do estabelecimento de novas colonias, e de elevar alguns povos tributários aos privilégios de cidades confederadas, de município romano e do antigo Lácio. Confiados nas palavras do edito do pretor, concorreram ao local que lhes fora aprazado, muitos povos, interrompendo as suas lavouras si como se fosse para uma festa de paz e congratulação levaram consigo suas mulheres e filhos, e os anciãos mais venerandos das tribus, como a réfens do seu ânimo pacífico. O pretor ordenou que se ajuntassem na campina em que tinha mandado plantar uma árvore de maio, junto da qual se devia assinar o pacto perpetuo da concórdia com as tribos lusitanas. Enquanto se esperava o pretor cercado da sua coorte, começaram a aparecer quatro legiões, que se formaram em orbis, estendendo em ordem de batalha suas três fileiras, e envolvendo como em uma grande muralha toda aquela multidão inerme. Ninguém suspeitava o intuito do súbito envolvimento. Os manípulos da legião, com as suas bandeirolas foram marcando os lugares, que à frente de todos ocuparam os astarios e por trás destes ficaram os príncipes dispostos de modo a por entre eles poderem recuar os que lhe estavam em frente. Na terceira linha estendiam-se os triários, como barreira de resistência. Depois disto apareceu a cavalaria, correspondendo 500 cavaleiros a cada legião, armados com o gládio hispânico de dois gumes. Foi então que um gélido terror se apoderou daquele povo indefenso. As lanças e chussos dos astarios colocaram-se por um movimento repentino em riste, como formando uma muralha cerrada de espetos. O pretor Galba não aparecia. Um pressentimento de morte se estampou na lividez de todos os rostos, quando viram por detrás dos triários moverem-se torres de madeira, catapultas e balistas. Com certeza Galba planeara uma infamíssima traição. Como fugir-lhe? As mulheres, em lamentos atroadores, abraçavam os filhos, sem perceberem ainda o perigo. Os velhos aconselhavam prudência, esperando serenos as ordens do pretor. Neste momento de angústia, pesados calhaus foram de longe arremessados por catapultas contra aquela multidão compacta, esmagando ali algumas centenas de lusitanos. O grito de espanto parecia uma tempestade. Os que tentavam fugir foram espetar-se e morrer nas fileiras cerradas dos astariussos que se estreitavam uns aos outros num pânico inconsiderado abafavam-se. E enquanto iam chovendo os grandes calhaus arrojados pelas catapultas, caíam sobre a multidão as falaricas ou lanças incendiarias, que os romanos tinham tomado dos costumes hispanos, e outros engenhos arremessavam panelas de pez e estopa ardendo, que os estropendones faziam cair no meio da assembleia. E como se não bastasse tudo isto para destruir aquela gente desarmada, os fundibularios baleares mantinham um chuveiro de pedras sempre certeiras, coadjuvados pelos arcobalistas. A multidão ainda se movia, embora não oferecesse resistência alguma mais. Galba, querendo terminar a sua hediondíssima traição e vendo que o sol já declinava, resolveu o final extermínio antes do descer da noite. Os cavaleiros recusavam-se à fadiga de passar a espada tantíssima gente inerme que ainda sobrevivia. Foi então que Galba se lembrou de como na Guerra de Macedônia, Paulo Emílio deveu a vitória decisiva ao emprego da táctica dos elefantes e deu logo ordem a que os 10 elefantes oferecidos por Massinissa aos romanos para servirem nas guerras contra os celtibeiros, se empregassem agora para acabarem de esmagar os temerosos rebeldes lusitanos. Os elefantes couraçados com chapas guarnecidas de espadas foram conduzidos para aquele montão de gente, cuja carne e sangue formava com a terra recalcada uma massa horrenda. Debaixo das patas dos 10 elefantes sentiam-se fracassar os ossos das vítimas, e o sangue respingava-lhes até aos peitos, prendendo-se-lhe nas pernas as tripas que eram casualmente arrancadas na sua passagem. A noite vinha descendo caliginosa e um vapor espesso se erguia dos vales fundos. Foi então que, ainda dentro o montão dos cadáveres, se ergueu um vulto sorrateiramente, e saltando ao pescoço de um elefante, o pesado animal caiu redondamente morto em terra. As trevas iam se engrossando, e o vulto ágil e escorreito foi assim saltando sobre cada um dos elefantes, que por seu turno iam caindo mortos. Quem seria esse vulto extraordinário, que sabia o segredo de dar a morte instantânea a tão poderosos animais, em cuja pele não penetravam os mais pujantes dardos? Quem quer que fosse, ele sabia o segredo aprendido nas guerras púnicas, de que a mais leve picadela no bulbo pela vértebra que toca no crânio do elefante fazia-o cair fulminado instantaneamente. Assim foram mortos os 10 elefantes. A noite era já cerrada aí enquanto Galba mandara lançar fogo ao montão dos cadáveres entre os quais foram encontrados os 10 elefantes de Maciniça. Dentre esses cadáveres escaparam-se alguns indivíduos que se tinham ocultado debaixo dos corpos exânimes, e que se fingiram mortos. São esses os que andam de cidade em cidade da Lusitânia e da Turdetania pedindo vingança. 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 Por vales e serras, e ressoando de monte a monte, entoava-se um canto de guerra, que fazia referver o sangue nas veias, exaltando os espíritos ainda os mais acabrunhados. O canto podia mais do que a reflexão, e cada povo acrescentava-lhe uma nova estrofe, como a aspiração do resgate. A palavra poética é alada, o pelo prestígio da tradição transpõe as idades repercutindo-se na alma dos vindouros. Baladro de guerra. Terra da Lusitânia, ensopada de sangue por horrendo baldão. Chamou-nos o romano para a aliança de paz, mata-nos a traição. Vírus de iniquidade, desse fermento de ódio brote a destruição. Que a lança dos quirites se quebre, e em nossa frente não se erga legião. Quem sobrevive ao crime, e escuta estes lamentos da atroz desolação. Quem perdeu lá seus filhos, os pães, entes queridos, o esposo, o irmão. Que se revoltem todos, peitos sejam escudos, lanças raios na mão. Sofrimento e opróbrio, a morte e a vingança forçam a união. Vós, povos da Calaecia, de Oretania, Beturia, Cinesia região. Robustos carpetanos, tartessios, desmembrados da Lusonia nação. Que o mesmo ódio nos una, vingai mortos, e os vivos salvai da escravidão. Reviva a Lusitânia, ensopada no sangue da romana traição.